Bem-vindos a mais um episódio do podcast Sismar. Hoje vamos sismar sobre soluções de proteção sísmica com o professor Luís Guerreiro. Eu sou a Alexandra Carvalho.
Eu sou a Mónica Amaral Ferreira.
O Luís Guerreiro é professor associado com agregação no Departamento de Engenharia Civil do Instituto Superior Técnico e é presidente da CEPES. Os seus interesses envolvem as áreas de estrutura e engenharia sísmica e com um especial ênfase para a proteção sísmica de estruturas através de isolamento de base ou de sistemas de dissipação de energia. Bem-vindo, Luís. Obrigada por teres aceitado o nosso convite.
Muito obrigado pelo convite. É sempre um tema para o qual eu estou disponível para falar.
Ainda bem, porque temos muito para cismar sobre este tema. Bem-vindo, professor. No passado dia 3 de abril, ocorreu um sismo de magnitude 7.4 em Taiwan e verificámos que, apesar dos danos que se registaram no território, né, com magnitude desta intensidade, houve um edifício que é o Taipei 101, que está localizado em Taipei, com 508 metros e 101 pisos, que graças a um sistema de construtivo, portanto uma esfera metálica com 600 e qualquer coisa toneladas, serviu de amortecedor, portanto diminuiu as vibrações do sismo e também poderá minorar outras vibrações.
Do vento, não é?
Do vento. Como é que funciona este pêndulo, não é, gigante, e quando é que podemos incluir este tipo de sistemas de proteção nos edifícios ou em outros equipamentos?
Esse é um sistema de proteção muito específico, que é o que eles chamam os amortecedores de massa sintonizada. Um nome um bocado complicado, mas na prática é pôr um outro oscilador em cima daquele que nós queremos proteger para eliminar as vibrações. Esse edifício é um edifício emblemático, já tem muitos anos e tem sido muitas vezes apresentado, mas a solução está lá, foi concebida essencialmente para eliminar as vibrações devidas ao vento. Porque são vibrações muito mais fáceis de identificar em termos de frequência e, portanto, ele está perfeitamente sintonizado para esse tipo de ação. Aliás, esse tipo de sistemas de proteção já tem algumas aplicações em Portugal, nomeadamente em passadiços.
Porque nos passadiços oscilam bastante com
exatamente,
o vento, não é?
E a oscilação, e mesmo a oscilação das pessoas tem uma frequência mais definida do que aquilo que é a aleatoriedade do sismo.
Portanto,
a travessia de Pedro e Inês, é assim que se chama, em Coimbra.
Sim, sim.
Têm sistemas semelhantes a esses para eliminar as vibrações das passagens das pessoas.
Já agora, as piscinas que existem às vezes, aqueles túneis de água, também funcionam da mesma maneira?
Poderão funcionar da mesma maneira, usando a água como oscilador e não um pêndulo típico.
Portanto, é para o mesmo efeito.
A estrutura vai para um lado e o oscilador vai para o outro. É como se tivesse cada um braço a puxar para um lado.
É mais ou menos parecido com isso, é um pouco mais complexo. Para entrar mais em detalhes seria complicado, mas praticamente o que se passa é que a energia naquela frequência passa mais para o sistema de controle de vibrações. Então, esse oscilador vai vibrar em vez daquilo que vibraria o edifício.
E nós temos cá em Portugal, assim, em edifícios, esse sistema, não?
Em edifícios não. Em edifícios não temos aplicações desse tipo. Mas também chama a atenção que será menos eficaz para sismos do que é para o vento.
Ok, então sismos.
Mas correu bem aqui em Taiwan, não é?
Então, sismos. Sistemas de proteção sísmica em Portugal. O que é que nós temos?
Bom,
que faça esse efeito.
Exato. Existem. Em edifícios, é isolamento de base, e só existe neste momento duas aplicações, que é o Hospital da Luz e um laboratório de investigação veterinária nos Açores.
Explica lá melhor o que é isso do isolamento de base.
Ok, o isolamento de base é basicamente tentar pôr a estrutura em cima, imaginem, se estivéssemos em cima de um skate, digamos assim, quando houvesse um movimento horizontal do terreno, o terreno mexia-se, mas o que está em cima do skate não acompanhava o terreno e, portanto, ficava quase como se não existisse o sismo para esse edifício. Portanto, isso não é...
Vibrava com o skate.
Exatamente. Portanto, se a gente estivesse em cima do skate, não sentia nada, porque a terra mexia, mas as rodas acompanhavam o movimento e, portanto, é uma forma de isolar, do ponto de vista, o movimento do sol para o edifício. Isso não é concebido através de roletes, são algo um pouco mais sofisticados, são blocos de borracha que se formam na horizontal e que na vertical são praticamente rígidos, e, portanto, o edifício quase como ginga, digamos assim, na horizontal sobre o terreno, fazendo com que o sismo não se sinta dentro do edifício.
Isso parece ser o ideal, não é? Para os hospitais.
para os hospitais e para infraestruturas críticas, mas sim, principalmente para os hospitais, porque temos os equipamentos e as pessoas que estão internadas ligadas a equipamentos que não é suposto estarem a abanar, não é?
Exato, não, a ver, no limite seria ideal para qualquer edifício. Agora, como sendo uma coisa mais sofisticada, faz sentido utilizar edifícios onde é mais necessário, digamos assim, sobretudo onde é necessário garantir a operacionalidade após o sismo, ou durante o sismo mesmo. E, portanto, nessa altura é uma forma de quebrar o movimento do sol para o edifício e permitir até manter a atividade plena durante a ocorrência de um sismo.
E quanto é que custa, mais ou menos, introduzir... ao custo da construção, não é? Que inclui a estrutura e também os elementos não estruturais, os equipamentos e tudo.
É assim,
e o isolamento, porquê que há esta relutância em aplicarmos o isolamento?
Isso é aquela pergunta que eu acho, salvo seja, que não é a pergunta certa, mas...
Mas estamos cá também para fazer as perguntas que os ouvintes
fazem.
Não é? Fazem.
Não é a pergunta certa, eu digo muito simplesmente porque... Então nós só utilizamos as melhores soluções se elas forem as mais baratas. Portanto, ou seja, só admitimos carros com airbag se a solução com airbag foi mais barata do que o carro sem airbag.
Mas não, há aqui um custo-benefício, como é óbvio.
Obviamente, nós temos que ter, se temos uma estrutura que tem um desempenho melhor, que permite uma utilização melhor, não é de esperar que seja mais barata.
Certo.
Deverá ser mais cara. A questão pode ser...
Não estou disposto a pagar esse preço, não é?
Agora, quanto mais caro, isso é importante analisar, e quanto é que estamos dispostos a pagar. E aqui aparece a segunda surpresa. É que até pode não ser mais caro.
Exatamente.
Porque quando nós falamos, e fala-se muitas vezes, correntemente, que o edifício com isolamento de base custa 5% da estrutura, que é um número razoável e é um número corrente, 5% da estrutura, mas é 5% da estrutura que foi construída e que foi concebida para ter isolamento de base. Quanto é que custaria a estrutura se não fosse com isolamento de base? É a mesma coisa como construir um edifício no Algarve ou construir um edifício em Bragança. Quanto é que é mais barato o edifício em Bragança?
Claro, o código é completamente diferente.
É? A exigência sísmica é completamente diferente. É muito diferente, porque com o isolamento de base o edifício não tem sismo. E, portanto, se o edifício em Bragança for 5% mais barato que o edifício no Algarve, então já temos margem de 5% para gastar no isolamento de base.
Certo, então...
E porquê que...
Pois, porquê que não se faz efetivamente isso?
O professor disse, em 2016, o Hospital da Luz, o primeiro, porque agora o segundo continua-se...
A não tem fase não isolamento tem isolamento de base.
E também o seu isolamento tem uma história, não é? Mas em 2007, a Administração Central do Sistema de Saúde publica as especificações técnicas para o comportamento sismo-resistente de edifícios hospitalares, a ET05/2007, que refere que o isolamento de base é particularmente adequado para edifícios considerados essenciais, como seja os hospitais, que precisam de se manter totalmente operacionais após a ocorrência de um sismo. É conhecido. Se em 2007 a própria Ministério da Saúde, a Administração Central do Sistema de Saúde, recomenda isto, porque é que em 2024 continuamos a discutir e houve já imensos debates, seminários, com especialistas, com projetistas, do novo Hospital Oriental de Lisboa, que não vai ter o isolamento de base, em que vão estar considerados vão ser desativados 6 hospitais, os atuais, não é, em funções, para passar todos para ali. Num terreno também não é particularmente bom, porque eu sei que é terreno de si.
Aí há várias coisas que é preciso ter clarificar. O que essas recomendações dizem, ou o que essas especificações dizem, realmente chamam a atenção que o sistema de isolamento de base é particularmente adequado, até para que aparecesse nessas próprias especificações uma referência a um sistema que podia ser desconhecido por muitas pessoas. Mas as recomendações, ou essas especificações, não impõem a escolha do isolamento de base. Dizem que é uma solução, adequada, mas
como
não,
outras, não é?
Como e outras, ou seja, não descarta a possibilidade dos projetistas conseguirem um desempenho adequado utilizando outras soluções. Portanto, não impõe o uso de base, só sugere que realmente é uma boa solução, mas isso até é no preâmbulo, nem sequer nas especificações em si. Portanto, salvaguardando a situação em que poderia haver casos, zonas menos sísmicas, onde não seria necessário a aplicação de um sistema desses, ou que, eventualmente, pudessem ser utilizados esses sistemas ou outras alternativas que pudessem ter um comportamento semelhante.
E temos essas alternativas?
É assim, não é muito claro que existam, porque o que se passa é que se nós conseguimos controlar as deformações dos edifícios à custa de elementos mais resistentes, vamos muito provavelmente pagar em termos de acelerações. Portanto, as acelerações aumentam. E, portanto, aquele balanço entre conseguir controlar os deslocamentos e reduzir as acelerações simultaneamente, dificilmente se consegue que se não seja com um isolamento de base. Mas, além disso, eu estaria à espera que as soluções para as quais, ou nos hospitais, nos quais as exigências de formalidade são tão exigentes ou são tão grandes, a própria solução de isolamento de base emergisse como a solução ideal, natural, mesmo do ponto de vista económico. E, portanto, por vezes, se isso não aparece, ou se, é porque se calhar nem sequer foi tido em conta numa avaliação prévia das várias soluções possíveis. E, portanto, acho que aí é que há falta, ou seja, os projetistas, logo no início, incluírem também a solução com isolamento de base e avaliarem os prós e contras antes de irem diretamente a uma solução tradicional, digamos
estas
assim.
Estas soluções são ensinadas no curso?
Sim.
Agora, se calhar, só recentemente.
Bom, é
não?
Assim, eu...
Também é uma coisa nova.
Não é mencionado diretamente nos currículos, é falado ligeiramente, mas, por exemplo, eu já devo ter orientado para aí umas 20 dissertações em que os alunos trabalharam com isolamento de base.
Depois, portanto, não deram seguimento,
portanto,
foi?
E que alguns desses que estão em gabinetes de projeto e, portanto, ou seja, a ideia já foi disseminada e é suficientemente divulgada e, neste momento, recentemente houve um curso aqui no Fundec sobre pré-dimensionamento de sistemas de isolamento de base. Portanto, acho que é uma tecnologia que se sabe que existe e, se houver dúvidas, as pessoas sabem a quem se dirigir para
então,
poder
usar. São os próprios
usar.
Projetistas que têm alguma relutância em aplicar ou em dar esta solução?
Acreditam, se calhar, que o código, não é, que o regulamento, a nível estrutural, resolve tudo. Mas não, o professor e todos nós já fomos a sismos e já vimos, aliás, o ano passado fui à Turquia, não é? E vi 11 hospitais com isolamento de base que estavam a funcionar. Os outros estavam desativados porque caíram equipamentos, tetos falsos, paredes, não é? Para fora do plano. Portanto, falamos aqui, se calhar, entre nós, mas depois não conseguimos passar a mensagem para os projetistas, ou porque é que ou não acreditam, temos que os levar todos a um sismo.
Não, é assim.
Fazer uma missão para o sismo.
Eu acho que há aqui um problema, talvez, que é o próprio grupo seja um bocado conservador naquilo que são as soluções, não é? E, portanto, pensar, imaginar, cortar um edifício e pôr em cima de uns aparelhos de apoio que deformam, seja algo sismo, que não seja...
Um edifício já existente.
Não, ou mesmo pensar num edifício novo, de raiz, não é? Pensar em conceber um edifício em cima de uns blocos que se mexem, poderá não ser, digamos assim, uma ideia muito fácil de ser acolhida pelos projetistas. Embora, é algo que é feito há 78 anos nas pontes. Quer dizer, todas as pontes têm aparelhos de apoio de borracha ou
exatamente.
Coisas semelhantes. E, portanto, é uma construção estrutural que nas pontes é natural. Nos edifícios, não.
Não se percebe bem, não é?
Pronto, há que vencer um bocado essa barreira e tentar...
Como é que
tentar...
apareceu esse isolamento de base no Hospital da Luz?
Bom, aí foi um bocado de uma forma indireta. Na altura, a preocupação maior era a proteção devido às vibrações transmitidas pelo metro, que na altura ainda não passava, mas iria passar por baixo. E, portanto, havia aqui uma preocupação de garantir que os utentes do hospital não iriam sentir, do hospital e da residência de terceira idade que existe em frente, não iriam sentir os efeitos do metro. Nessa altura, a solução mais fácil de conseguir isso seria introduzindo blocos de apoio nos pilares e então o projetista na altura, da STA, eles lembraram-se, já que estamos a utilizar aparelhos de apoio para um fim de eliminar as vibrações do metro, então por que não usar também para o sismo? E os aparelhos foram concebidos para isolar os dois tipos de vibrações. O que fez com que sejam aparelhos de apoio diferentes dos aparelhos de apoio correntes, porque além das capacidade de isolar o edifício que tem a ver com os movimentos horizontais, teve que ter características especiais para isolar na vertical as vibrações devidas ao metro e que aparentemente resultaram eficazes.
E agora o segundo edifício já não tem o problema do metro, das vibrações do metro?
O segundo edifício aparentemente já não os preocupou tanto a direção do hospital quanto a isso, porque realmente está mais afastado do túnel, que o túnel passa num canto.
Se calhar também não fazem cirurgias aí, ou fazem, não sei.
Não faço ideia.
Se calhar eles acreditam que se destina ao edifício também é um bocadinho diferente.
Não faço ideia de qual é a aplicação desse edifício. Agora tiveram que garantir foi a existência de uma junta com capacidade de acomodar os movimentos do edifício que está isolado na ligação entre eles.
O que
também não foi uma solução que teve alguns, foi uma solução que teve alguns custos.
Pois, mas
não achas que nós devíamos, de facto, aprender mais com a experiência dos outros países e, de facto, trazer para cá de uma vez por todas essa técnica e não ter medo, eventualmente, de a propor?
Eu acho que sim.
Porque, por visto, há o problema não está em quem manda construir, está em quem está a fazer o projeto também, parece mais grave.
Porque há agora o Hospital de Sintra... Do Algarve,
exato.
Não é?
Vão ser as coisas vão evoluir,
na Amadora.
As coisas vão evoluir, portanto, não sei exatamente.
Estão todos sem isolamento de base, vão ser todos construídos. Portanto, ainda, vamos ainda, investir ainda, milhões.
Não conheço os projetos futuros, mas é possível que já considerem o isolamento de base, pelo menos. Eu acho que então na zona do Algarve seria um grande erro, ainda por cima na zona do Algarve, a zona sísmica é mais intensa de que Lisboa. E então aí claramente é vantajoso, quer do ponto de vista de desempenho, não é? Mas estou mesmo convencido que aí é que será mesmo economicamente até vantajoso.
Olha, e fazer isso num edifício que já existe? Também é possível, não é?
É possível e tem sido feito noutros países.
Em L'Aquila eles reconstruíram com o isolamento, uma série deles.
Itália tem vários exemplos de até edifícios com algum património arquitetónico que queriam proteger e, portanto, não poderiam introduzir elementos estruturais porque iriam estragar os frescos e coisas do género. E então optaram por isolamento de base, porque é uma intervenção feita por baixo e, portanto, não interfere com esses elementos, com essa riqueza, e tem sido feito com sucesso. Portanto, é algo que tem sido feito.
Mas aí têm que evacuar as pessoas?
Não necessariamente. Até já fizeram em edifícios de habitação em zonas mais sísmicas, em que utilizaram a zona das garagens para introduzir os sistemas de isolamento de base, não interrompendo a utilização do edifício. Nos Estados Unidos há um exemplo num hospital que também foi feito foi reforçado com isolamento de base e que também não interrompeu a operação. Portanto, é uma... Como só a intrusão é só na zona enterrada ou na zona das caves, consegue-se ter uma solução que não interfira com o normal uso. No edifício de habitação, já vês que não é assim tão importante, poderia também ter alguma disrupção, mas é possível fazer isso e tem sido feito.
Pois, portanto, nem sequer é a desculpa. Se bem que deve sair um bocadinho mais caro, não? Do que uma solução logo de início, previamente projetada para o IFA.
Sim, isso de acordo, é mais caro. Mas aí, na altura, a comparação é entre fazer isso ou, por exemplo, introduzir paredes de betão armado ao longo da altura do edifício, e que aí é completamente disruptivo, porque tem que se introduzir, tem que se entrar em todos os pisos e destruir partes para meter novos elementos de betão e coisas assim do género. Enquanto esse permite, digamos, uma intervenção mais limpa. E é possível.
O que eu estou a chegar um bocadinho à conclusão com esta conversa é que nós deveríamos, se calhar, instruir mais os projetistas.
A comunidade.
Fazer
uma
ação de formação pós-curso.
Ou então enviar este podcast para todos os gabinetes
projetos. É assim, e eu diria mais. É algo que tenho nos meus... ao longo da minha vida, desde que eu trabalho neste tema há 30 anos, tentado fazer, mas aparentemente não com grande sucesso.
Mas além
dos projetistas, e quando nós falamos de projetistas, acho que também é muito importante fazer chegar esta ideia aos arquitetos.
Okay,
os arquitetos estão muitas vezes na gênese de toda a formação, e se os arquitetos também tiverem conhecimento desta ferramenta e até das possibilidades que esta ferramenta lhes dá. Porque se nós temos algumas restrições à arquitetura devido o facto de estarmos em construir a zona sísmica, eventualmente parte dessas restrições podem ser eliminadas, porque como o edifício em cima já não está ou pouco sente do sismo, poderá dar largas à imaginação do arquiteto, que às vezes tentamos limitar.
Certo.
Se calhar o técnico é uma boa casa, não temos arquitetos e engenheiros.
Talvez.
Podem começar
talvez.
A construção em conjunto.
Sim, certeza.
Mas acho que temos
que ir à ordem dos arquitetos e informar os arquitetos de que
já
mandar este episódio para o meio inglês.
Acho isso ótimo, porque é que muitas vezes os arquitetos estão na origem de tudo.
Certo,
se eles logo tiverem, digamos, sensibilizados para o processo, poderão logo de partida também influenciar.
São motivadores também, exatamente.
Eu acho que nós temos a responsabilidade, não é, como SPES e como especialistas nesta área, de alertar a população e os projetistas e os arquitetos e todos os intervenientes, não é? Engenheiros mecânicos, tantas coisas que quando se constrói um edifício que é necessário. Portanto, que as vítimas existem, mas que há forma de realmente diminuir esse número e também do edifício continuar a funcionar, claro, que é o que se quer nos equipamentos críticos, nos hospitais e outros.
Já agora só aqui um mais chega. Em relação a sistemas de proteção, as nossas pontes, nomeadamente as autoestradas do sul, na zona sul do país, estão todas equipadas, ou as pontes mais importantes, com sistemas de dissipação de energia, que é outra forma de proteger as estruturas, e nisso eu diria quase que somos um ótimo exemplo a nível europeu. Nós temos muitas obras de arte com sistemas de proteção sísmica por dissipação de energia. Só temos é que também nos tornaram igualmente um bom exemplo nos edifícios. Não é tão fácil e não é tão eficaz, porque terá que ser edifícios muito deformáveis, terão que ser estruturas metálicas, coisas do género. O isolamento de base para os edifícios é o mais eficaz. Agora, a gente tem que ser dar tão bom exemplo em edifícios como já damos em pontes.
Certo. Exatamente. E é essencial para a nossa segurança, para proteger vidas e manter os serviços a funcionar. Não é?
Exato.
Parece que terminámos por hoje. Luís, tens alguma mensagem assim para dar?
Não, só gostaria que desmistificasse esta coisa do isolamento de base, mas acho que isso, com esta conversa e outras conversas que teremos noutros fóruns, pode ser que se consiga atingir e começamos a ter edifícios com isolamento de base de uma forma mais recorrente.
Acho que sim, para bem de todos nós. Portanto, então acabamos. Hoje chismamos com o Luís Guerreiro sobre sistemas de proteção sísmica. Já sabe, pode encontrar este episódio e outros no Spotify, na Apple Podcast. Pode encontrar um link também no site da SPES, spessismica.pt. Pode nos encontrar no Facebook, LinkedIn, Instagram e no nosso e-mail sismar.spes@gmail.com. Mandem as vossas sugestões, os vossos comentários. Já temos tido alguma interação com ouvintes, agradecemos imenso, gostamos e queremos mais.
Exatamente.
Obrigada,
já sabem.
Luís.
Mantenham-se alertas e preparados. Obrigada, professor.